A FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, um espaço de artes, visuais, tendências, conexões e música para dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais e vertentes. Cosmopolita começa destacando uma entrevista com uma gaúcha que tem uma das profissões mais contemporâneas da atualidade. Co-hunter, ou analista de tendências, é o que exerce na Itália a Fá Maioli. Natural de Bento Gonçalves, na Serra, ela tem mais de 20 anos de experiências e é dedicada a entender as meta-trends do espírito do tempo que influenciam, por exemplo, o design de novos produtos. Ela tem Master em Gestione del Processo Creativo, Expertise em Trendsetting, que ela estudou em Milão, e Especialização em Design de Produto, Psicologia e Filosofia, que ela estudou no Brasil. Ela começou a carreira onde atuou como designer comercial, professora universitária e coordenadora de curso, contribuindo para a formação de talentos criativos. Autora do primeiro manual de co-hunting em português e TEDx Speaker, hoje ela lidera um observatório de meta-trends de lifestyle e wellness, prestando consultoria para empresas que buscam inovação. A figura do trendsetter ganha cada vez mais relevância no cenário cultural e no mercado criativo. Esses profissionais têm o papel crucial de identificar tendências emergentes que muitas vezes ainda estão em estado latente nas ruas, nas redes sociais ou subculturas, antes de alcançarem o mainstream. Com um olhar atento às mudanças comportamentais e estéticas, eles conseguem prever e influenciar o futuro do consumo, da moda, da arte e do entretenimento. Algumas das tendências atuais na perspectiva desses co-hunters aponta para uma busca crescente de autenticidade e sustentabilidade e o desejo por produtos e experiências que reflitam valores genuínos. Além disso, a fusão de mundos físicos e digitais, impulsionado pela ascensão do metaverso, da inteligência artificial e da realidade aumentada, é outra tendência relevante. Mas vamos lá saber da Fá. Como é que tu diferencia, Fá, uma tendência passageira de um movimento cultural mais profundo? Quais são os sinais mais sutis que dá para observar ao mapear novas tendências?
A diferença, para mim, entre uma tendência efêmera e um movimento cultural profundo é sempre na raiz. E a gente pode dizer até na ressonância, né? Porque, por exemplo, as tendências passageiras, elas surgem, a gente pode dizer assim, como uma reação rápida. E ela é sempre ligada aqui à estética, à superfície, né? Ou pode ser, por exemplo, desejo de novidade. E aí a gente pode colocar, por exemplo, as cores de uma estação. Então, agora a moda de outono e inverno, a cor é amarelo, por exemplo, né? Os movimentos culturais, não, eles têm, a gente chama um substrato, uma base que pode ser sociológica, junto da emocional, filosófica, né? Antropológica, né? Por quê? Porque eles respondem o quê? A todas aquelas mudanças profundas, então, no comportamento, nas estruturas sociais e nos nossos valores, né, nos valores humanos. Então, quando é que gera um novo hábito, um novo vocabulário e um ritual diverso, tá? Quando isso está acontecendo, não é mais uma tendência, né? É um shift cultural, né? Às vezes até uma mudança de paradigma.
A inteligência artificial está mudando a forma de fazer co-hunting? Existe espaço para intuição nesse processo ou tudo deve ser validado por dados?
Com certeza, a inteligência artificial está mudando, sim, a forma de fazer co-hunting. E se existe ainda espaço para intuição, bom, vamos começar pelo início, né? A inteligência artificial, ela sim está reformulando o mapeamento de tendências, principalmente naquilo que é a coleta e a leitura de dados. Mas, atenção, em larga escala. O que é importante, independente da inteligência artificial, é aqui, e aqui que entra o fator humano, né? É a intuição, porque a intuição continua sendo uma ferramenta insubstituível. E eu sempre digo, né? Intuição não é nada de esotérico, tá? A intuição é formação e informação. O algoritmo, o que ele faz para nós? Ele analisa o quê? O passado, ele o presente, mas a intuição que no caso, um trem da análise, né, ele cultiva por anos, anos, anos de imersão cultural, de sensibilidade humana, ela faz o quê? Ela antecipa o que ainda não existe. Então, no meu processo, os dados são importantes, eles confirmam, mas é o insight que ilumina. Entrando nessa intuição, que hoje não é mais uma intuição, e sim é um setor gigantesco que vale bilhões de dólares, né? Eu acredito que os setores arquitetura e hospitalidade estão entrando em uma fase de transformação radical em função desse aspecto regenerativo, desse aspecto do bem-estar, que inclusive a gente tem essa dinâmica, a gente elaborou um método, que é o método Wellness Design, né? Para as pessoas entenderem e aplicarem isso. Então, do que fala isso, né? É uma busca por espaço, então, com alma, com sentido, que respeitem o ritmo humano, também o ritmo planetário, porque a gente sabe que essa busca está ficando gigantesca, né? E vai ser cada vez maior essa pesquisa, essa busca por essas questões, né? Então, percebo também que o setor educacional está passando por uma mutação com o surgimento, então, de formatos nômades, formatos até holísticos, né? Entendidos não como nada de esotérico, mas como mais abrangentes, né? E transdisciplinares. E claro, o wellness, eu repito, mas é um setor que eu sou muito, eu amo muito esse setor, né? Repito, por questões pessoais e profissionais, ele vai deixar, daqui 2, 3 anos, vai deixar de ser um nicho para se integrar, então, de forma sistêmica no design, na saúde pública, que é muito importante no nosso trabalho.
Qual foi a tendência mais inusitada que tu conseguiu prever antes dela se tornar mainstream?
Eu acredito que a tendência, vamos dizer assim, mais inusitada que eu previ antes de se tornar mainstream é uma coisa que efetivamente mudou, inclusive, a minha vida, né? Então, aconteceu lá em 2016, eu já falava da importância do design regenerativo, dessa crise do fast fashion ou do fast food e do conceito de casa como um refúgio emocional, muito antes da pandemia. A gente já estava vendo sinais, principalmente por aqui. E eu intuí também nas aulas, né, nos co-huntings que eu fazia em Milão, que o wellness, ou seja, o bem-estar, deixaria de ser uma performance e se tornaria uma política pessoal, né? Que é algo hoje que a gente vê no aumento massivo, né, de práticas como detoxificação digital, slow tech, reconexão com os ritmos biológicos e etc. Então é algo que me alegra muito, porque eu não apenas identifiquei, mas comecei a aplicar na minha vida profissional. Eu comecei, obviamente, a compartilhar, né, essas ideias que são sementes ainda, né, em alguns casos, com muitos clientes aqui na Europa.
E quais cidades, regiões, hoje são verdadeiros laboratórios de tendência?
Existem cidades que são, sim, laboratórios de tendências, né? Que são as cidades com os 3 T's, como eu digo sempre nas aulas, né? Que é um conceito que a gente obtém de Richard Florida, né? Que são as cidades onde tem esse caldo criativo, né? De onde nascem as tendências, né? Então, eu sou suspeita para falar, porque eu vivo em Milão, e Milão é uma delas, mas a gente pode citar principalmente as cidades do sul global agora, por exemplo, São Paulo, Cidade do Cabo, etc. Cidades como Seul são fantásticas para fazer pesquisa, análise de tendências, né? E são laboratórios muito potentes, não só atenção pelas estéticas, mas pelo movimento, que a gente chama de fricções, né? As fricções culturais, o hibridismo que ali acontece. Então, é essencial, então, nesses lugares, praticar, a gente chama, né, uma escutativa, entender como é que funciona esses códigos culturais em função desse deslocamento geográfico que existe, né? Então, porque uma coisa importante a gente definir, a tendência não nasce nas passarelas, nos showrooms, ela pulsa nas ruas, nos mercados locais, nos coletivos, nas periferias urbanas, não é mais nos centros, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? É estar dispostos, né? Eu sempre estou disposta, por exemplo, a desaprender o meu olhar e a observar o invisível, que é a metodologia que eu criei, que é, então, observamos o invisível que está visível e que nós chamamos, então, aqui no meu estúdio de meta-trends. E eu acredito que nesse percurso, nesse cenário, né, o deslocamento não tem que ser apenas físico, ele precisa ser cognitivo e sensível. Então, o que eu faço geralmente no meu dia a dia, inclusive quando eu trabalho para empresas europeias? Eu escuto comunidades, faço uma pesquisa sempre fora dos centros hegemônicos, eu decodifico as oralidades, eu tento respeitar, tento trazer na superfície os tempos não lineares, perceber as potências periféricas, não sempre como exóticas, mas como centrais. Assumindo então o quê? Assumindo que a tendência não nasce só em Berlim, Milano, Nova York, ela também nasce em Belém do Pará, em Nairobi, em Medellín, em Calcutá, nos quilombos, nas favelas criativas e mais. Muitas vezes o que é considerado tendência no Norte já é prática cotidiana no Sul, há gerações só que sem a chancela de conceito, né? Então, eu acredito que hoje tensionar esse eurocentrismo é reposicionar, né, o próprio papel do analista de tendência, ou seja, deixamos esses oráculos desse eurocentrismo para o quê? Para nos tornarmos, então, tradutores culturais, uma coisa que eu gosto muito de falar, pontes entre mundos, né, com uma escuta radical, mas ao mesmo tempo humildade. Uma humildade que eu digo uma humildade epistemológica, ou seja, porque o futuro, se for plural, como ele tem que ser, não pode ser mapeado apenas com as lentes de sempre.
Como é que o contexto político e econômico influencia a criação de novas tendências?
O contexto político e econômico influencia, sim, na criação de novas tendências, e as redes sociais, vamos dizer, elas estão passando também por uma grande mudança, inclusive até em função da inteligência artificial. Começando, então, pelo contexto político, o zeitgeist, que é o mundo cultural do momento, né, que é o contexto político, econômico, cultural, ele, hoje, mais do que nunca, ele é moldado por quê? Por crises, por rupturas e transições, né? Então, por exemplo, o que a gente está assistindo aqui na Europa, mas a guerra, né? A inflação, pode ser na América e etc. Os deslocamentos populacionais, as mudanças climáticas, hoje, por exemplo, são os ingredientes que a gente chama de férteis, né? Para novos comportamentos e soluções. O design lifestyle, que são os meus focos, eles respondem a essas, a gente pode chamar de dores, né? Com propostas diferenciadas, que são as propostas que a gente chama hoje de propostas regenerativas. Tá? Já as redes sociais, apesar de saturadas, sim, porque elas estão saturadas, a gente vê uma desconectividade muito grande delas, né? Elas continuam, porém, sendo um radar, principalmente no mainstream, né? Mas não são mais um oráculo, né? Como era há 10, 15 anos atrás, 5 até, né? Hoje, por exemplo, eu prefiro observar as micro-redes, que a gente chama, né? Como é que a gente chama? Os micro-influenciadores, por exemplo, e os espaços de nicho, né? Onde existe uma autenticidade maior, que é bem, bem, bem longe, assim, anos-luz, que a gente chama, né, do ruído algorítmico.
As redes sociais ainda são um bom termômetro ou tão saturadas? Que setores tu acredita que vão passar por transformações comportamentais nos próximos anos? Por quê? Como é que a gente evita também esse viés elitista, eurocêntrico, na hora de mapear comportamentos emergentes?
Evitar o viés elitista no mapeamento de tendências é algo que eu estou extremamente comprometida a realizar hoje. Tá? E isso exige, antes de tudo, reconhecer o quanto o olhar de um trend analyst, de um pesquisador de tendências, do trend forecasting, né, ainda é colonizado. Ou seja, porque o eurocentrismo não é apenas geográfico, essa nossa mania de considerar que tudo que vem da Europa é melhor, né? Ele é epistêmico, ou seja, ele dita o que é considerado inovador, cool e aspiracional. Então, isso é uma construção cultural de centenas de anos, né? Então, e agora, durante décadas, a gente sabe, porque eu tenho 25 anos de experiência, desde que eu comecei, os radares globais ignoravam que a gente chama das epistemologias do Sul, por exemplo, as cosmologias, os saberes ancestrais e as formas próprias de criação estética, né? Então, hoje, por exemplo, como uma mulher do Sul global vivendo em Milão, eu me percebo numa travessia. Então, entre o privilégio de habitar um dos centros criativos mais influentes do mundo e o compromisso ético, então, de tensionar esses filtros com os quais nós olhamos para o mundo. Existe toda uma terminologia, né, na trend analysis. Então, os sinais sutis, quando a gente observa mapear novas tendências, são os sinais fracos, weak signals, né? Então, o que a gente observa? A gente observa as práticas marginais, quais são as escolhas sensoriais das pessoas, quais são as narrativas, né, que ainda não ganharam nome. Isso pode estar, por exemplo, deixa eu pensar, na maneira como uma marca se comunica sem falar diretamente de produto, nos materiais escolhidos para representar uma nova forma de viver, e até na forma como uma comunidade se organiza, né? Aqui o nosso olhar ele tem que estar muito afiado, justamente para aquilo que não é o óbvio, que a gente chama de mainstream, né? Que a atenção muitas vezes é silencioso, ele não grita, mas ele é muito potente.
Que baita aula, obrigada, analista de tendências Fá Maioli. Agora a gente ouve uma das mais recentes da Ultraman. Thank you.
motiva. E assim transcende, eu me desperto do que me prende. Corre à frente, zumbi, semente, espanta, serpente. Só quem entende é da corrente. Quanto mais nosso tempo é real, vital, essência que não se muda. Tá pelo olhar do pai, então se segura. Fiel, semelhante, semblante, postura. É o criador e a sua criatura, reta em curva. Guarda-chuva, reza e suplica. O beatbox de rua, o dom que cura.
É baseado em poesia futurista. Repetitiva.
Cosmopolita.
Palavras não bastam, não dá pra entender. E esse medo que cresce não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava e essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer e te dedico uma linda história, confessa. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Em entre palavras não ditas, tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão. Chega a noite e eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão.
Yeah.
Rolou aí Volta a Fita Saudoce, antes teve Gerson Kim Combo, Mandamentos Black, Tiê, A Noite e Na Crista da Onda com Ultraman. Intervalo agora, Cosmopolita já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita de volta direto com música nova do David Byrne.
1, 2, 1, 2, 3, and... Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through
through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone you love in every kind of way, everything you know and every single face, every change of heart and every saving grace, every song we sing and every kind of play. Everybody sees, everybody's asking, everybody please. Everybody's going everywhere at once, everybody's backside, everybody's front. I'm
cheque. Tra tra que que my flow, my life, my style, se te pegue. Aquí mi ruso pone el prete, aquí la cucu pone el bebé. Siéntate, relaje, escucha esto que ponemos un poco con de música. Cubana, rumba, sentimiento, cambio, si se to. Body ya se pone party, mucho party, party, mucho party, party.
Thank you.
Cosmopolita.
L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. On a beau croire qu'on a gros caractère, ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire. Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Time again, take me.
A gente ouviu então Pixies, Here Comes Your Man, antes teve The Beta Band, Ride the Rain, Zahode Zagazan, Le Dormand, Procol Harum, A White Shade of Pale, Orixas, Represent e David Byrne abriu a parte musical com Everybody Lots. E por hora era isso. O Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica o Marco Aurélio Pacheco Magrão, o texto e a programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuido. Daí o Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.